Imaginemos a seguinte cena. Uma pessoa acaba de receber as chaves da casa que herdou dos avós.
Ah, a parte emocional já passou, a família finalmente entrou num acordo.
Isso. E a sensação é de que, bom, agora o imóvel é oficialmente dela. Só que o Estado brasileiro discorda um pouco dessa facilidade.
É o momento em que aquela ilusão da transferência automática simplesmente desfaz, né? Existe uma falsa sensação de que passar um patrimônio adiante é tipo entregar um objeto na mão de outra pessoa.
Mas no meio desse caminho, o sistema tributário sempre cobra o seu pedágio.
E que pedágio, viu? O nosso mergulho de hoje vai direto ao coração desse sistema para desmistificar duas siglas que causam verdadeiros arrepios em quem lida com imóveis, doações ou heranças no Brasil.
As famosas siglas ITBI e ITCMD. Exato. O direito tributário, ele adora complicar com um mar de letrinhas e regras obscuras. Mas a nossa missão hoje é traduzir todo esse material de base, que inclui a Constituição e decisões do STF.
E a gente tem bastante coisa para cobrir.
Com certeza. E para começar com o pé direito, existe uma regra de ouro, sabe? Um atalho mental bem prático para ancorar a compreensão de quem nos acompanha, que é o seguinte: pagou é ITBI, ganhou é ITCMD.
Olha, essa é a bússola perfeita. A diferença entre esses dois gigantes da arrecadação repousa sobre um conceito muito lógico, que é a onerosidade.
Certo.
O Estado, no fundo, quer saber o seguinte: houve um sacrifício financeiro de ambas as partes ou foi uma transferência gratuita? Tipo, alguém comprou ou alguém foi presenteado?
Certo, vamos desvendar isso. Pensando numa forma de visualizar essa mecânica, talvez a gente possa ver o ITBI como um pedágio físico mesmo, que incide sobre aquela estrada super movimentada do mercado imobiliário.
Faz sentido.
Então, sempre que há uma troca de dinheiro por tijolos, a prefeitura levanta a cancela e cobra a taxa. Por outro lado, o ITCMD seria uma espécie de taxa de transição sobre os presentes que a vida dá e sobre as heranças, que, convenhamos, são inevitáveis. A lógica bate?
A analogia é excelente, porque o ITCMD entra exatamente na ausência desse sacrifício financeiro. Ele prepara o terreno para a tributação de um enriquecimento que ocorreu sem aquele esforço direto de uma compra, sabe?
Ah, entendi.
O ITBI é o mercado operando. Já o ITCMD é a transferência de riqueza pelo acaso, pela generosidade ou fatalmente pela sucessão.
Bom, com a premissa de pagou versus ganhou bem estabelecida, a curiosidade natural é entender quando exatamente o Estado levanta a mão e diz: opa, me deve uma parte. Qual é o gatilho da bomba aí?
Então, na linguagem técnica, a gente chama isso de fato gerador. Olhando primeiro para o ITBI, que é o Imposto sobre Transferência entre Pessoas Vivas, o gatilho é a transferência de imóveis mediante pagamento. Isso abrange a compra e venda tradicional, claro, mas abrange também um ponto que costuma pegar muita gente de surpresa, que são as permutas.
Espera, permutas. Se duas pessoas decidirem simplesmente trocar de casas, tipo sem que nenhum centavo de dinheiro vivo mude de mãos, o imposto ainda assim é cobrado?
Afirmativo. O que é fascinante aqui é que o Estado não olha apenas para as notas de dinheiro em si, ele olha para o valor econômico.
Ah, claro.
O imóvel tem um peso financeiro que está sendo usado ali como moeda para adquirir outro imóvel. O sacrifício patrimonial existe de ambos os lados. Logo, a onerosidade, o gatilho do ITBI acionado na hora.
Entendi. Em contrapartida, o ITCMD entra em cena nas transferências gratuitas. E ele se divide em duas grandes frentes, né? Uma triste e uma feliz.
É uma boa forma de colocar.
A triste é a herança, o momento em que alguém falece. A feliz é a doação, quando alguém simplesmente dá um bem sem cobrar nada. E o detalhe, que muita gente esquece, é que o ITCMD não se restringe a tijolos, certo? Ele atinge dinheiro, carros, ações de empresas.
Exato. Se um pai transfere, digamos, 50 mil reais para a conta do filho, e isso não é um empréstimo formalizado nem um pagamento por algum serviço prestado, o Estado entende isso como doação. O gatilho do ITCMD foi disparado ali mesmo, na transferência bancária.
Nossa, e aqui é que a coisa fica realmente interessante nas nossas fontes. Vamos pensar num cenário prático que costuma enganar muita gente, que é o divórcio.
Ah, esse é um clássico.
Pois é, um casal decide se separar e eles possuem um imóvel avaliado em 400 mil reais. Se um deles simplesmente abre mão da sua metade, deixando a casa inteira para o outro, assim, de forma amigável e sem pedir nenhum dinheiro em troca, o Estado não vê isso apenas como um acordo pacífico, né?
De forma alguma. O fisco enxerga as entrelinhas matemáticas das relações humanas.
Credo.
Nesse cenário, quem abriu mão da sua metade de 200 mil reais fez uma doação disfarçada de partilha. E adivinha? Incide o ITCMD em cima disso.
O Estado identifica um acréscimo patrimonial gratuito para a pessoa que ficou com a casa toda.
E se houver compensação financeira? Tipo, a pessoa que ficou com a casa paga os 200 mil reais pela parte do ex-cônjuge. O que acontece? Aí a mágica acontece e a gente muda de imposto.
Ah, jura?
Sim. Como houve um pagamento efetivo por aquela metade, deixou de ser uma doação. Passou a ser uma compra e venda de 50% do imóvel. O gatilho muda e quem entra em cena é o ITBI.
É uma linha extremamente fina. E tem um detalhe vital nas fontes sobre o momento exato em que esse gatilho do ITBI é puxado. O Supremo Tribunal Federal já interveio nisso para colocar um holofote sobre a regra.
Uhum. O famoso tema 1124. Isso.
Não basta assinar aquele contrato de gaveta na imobiliária. O imposto só é devido com a efetiva transferência da propriedade lá no cartório, né?
Esse é um ponto crucial de proteção. O gatilho do ITBI só ocorre de verdade, legalmente falando, quando o registro é feito na matrícula do imóvel.
Certo.
Enquanto for apenas uma promessa de compra e venda não registrada, a transferência final não se concretizou aos olhos do Estado. Isso nos leva a outra proteção importantíssima criada para não estrangular a economia, que são as garantias reais.
Garantias tipo hipotecas, quando a casa é dada como segurança para um empréstimo no banco.
Exatamente. Se alguém dá a própria casa como garantia, a operação está blindada contra o ITBI.
Por quê?
Porque não houve uma troca definitiva de dono. O imóvel continua sendo da pessoa, apenas está servindo ali de fiador da dívida. Se o legislador decidisse taxar garantias com ITBI, o mercado de crédito imobiliário no país simplesmente travaria.
É, faz todo sentido. Bom, com o Estado e o município de olho nessas transações e sabendo exatamente quando a bomba explode, a próxima briga inevitável é quem fica com os estilhaços.
Ou melhor, pro cofre de quem vai esse dinheiro, né?
Exato, porque a guerra territorial por impostos é feroz.
É uma divisão geográfica altamente competitiva. A regra básica e direta é a seguinte: o ITBI pertence aos municípios. Se a compra é um apartamento em Belo Horizonte, o imposto vai para a Prefeitura de Belo Horizonte. O critério é o solo.
Um critério até que elegante e simples. Já o ICMD parece um labirinto territorial. A competência dos estados e do Distrito Federal. Mas descobrir para qual estado pagar depende de uma ginástica mental.
Bastante. Se for imóvel, o dinheiro vai para o estado onde o bem está. Mas se for doação de dinheiro, vai para o estado onde o doador mora. E se for herança de bens móveis, vai para o estado onde o falecido morava. É um convite para confusão, né? É, e historicamente, era um convite para o planejamento tributário agressivo. Muitas pessoas tentavam transferir dinheiro a partir de estados onde a tributação era menor ou mudavam o domicílio no papel apenas para driblar o estado onde o beneficiário realmente residia.
O que levanta uma dúvida enorme, que a Lei Complementar 227 tenta resolver, sobre fronteiras internacionais.
Ah, sim, um tema super atual.
E se a pessoa que quer doar mora na Europa? Ou se o falecido vivia nos Estados Unidos, mas deixou contas bancárias e investimentos para herdeiros aqui no Brasil? Como o Estado brasileiro alcança uma riqueza que está cruzando oceanos?
Isso levanta uma questão importantíssima sobre como o sistema teve que evoluir para tapar buracos. Antigamente, isso era uma zona cinzenta imensa que gerava disputas judiciais intermináveis.
Imagino.
Mas, recentemente, com essa LC 2227, a legislação foi forçada a criar teias mais longas para capturar essas fortunas internacionais. A regra foi pacificada da seguinte forma: se o doador mora no exterior, o imposto vai ser pago no estado brasileiro onde o recebedor da doação mora.
O que faz sentido. A lógica é tributar o local onde a riqueza aterrizou e vai ser usufruída.
Exatamente. E se quem recebe também morar fora do país, mas o bem doado estiver localizado fisicamente no Brasil, o imposto vai para o estado onde esse bem se encontra. O sistema fechou as portas de fuga.
Com os governos armados para não deixar o dinheiro escapar, a conversa naturalmente esbarra no ponto que mais dói no bolso. Como eles calculam o tamanho da mordida? Filosoficamente, o ITBI e o ITCMD seguem caminhos completamente opostos na matemática, não é?
Caminhos radicalmente opostos. O ITBI é rigorosamente proporcional. A alíquota é fixa. A súmula 656 do STF já bateu o martelo de que é inconstitucional cobrar o ITBI de forma progressiva com base no valor do imóvel.
Ou seja, a prefeitura não pode bancar o Robin Hood. Se a alíquota da cidade for de 3%, não importa se estamos falando de uma casa modesta de 300 mil reais ou de uma mansão cinematográfica de 5 milhões.
Certo.
Ambas vão sofrer exatamente os mesmos 3%. A proporção se mantém cega para a dimensão da riqueza.
Perfeito. Já o ITCMD funciona em outra frequência, especialmente após a emenda constitucional 132 da reforma tributária. Ele se tornou obrigatoriamente progressivo no Brasil inteiro. O Estado recebeu a diretriz de taxar mais pesadamente quem recebe mais.
A famosa mordida do leão aumentando.
Isso. Quanto maior o bolo recebido, maior a mordida estadual, respeitando, claro, um teto máximo de 8% fixado pelo Senado.
E aqui tem um detalhe brilhante na arquitetura dessa progressividade para proteger as famílias. A lei não olha para o patrimônio total que o falecido deixou. Ela olha para o valor que cada herdeiro recebe individualmente.
Exato, isso é fundamental.
Então, se o patrimônio total é gigantesco, mas vai ser dividido entre muitos filhos, a base de cálculo é a fatia de cada um. Se a lei estadual isenta quem recebe fatias menores, muitos herdeiros podem sair sem pagar nada, mesmo o bolo total sendo enorme.
É o princípio da capacidade contributiva levado a sério. A avaliação é sobre a capacidade de quem está recebendo o acréscimo patrimonial, não sobre a riqueza passada de quem faleceu. É uma forma justa de não penalizar herdeiros que dividem um patrimônio em muitas partes. Mas quando a gente entra na matemática da cobrança do ITCMD, percebemos que o judiciário precisou intervir repetidas vezes.
Ah, as famosas súmulas do STF. Porque o apetite arrecadatório passa dos limites, né? Um exemplo que me chamou muita atenção foi a súmula 115, sobre a tentativa dos estados de taxarem até os honorários dos advogados que atuam no inventário.
Nossa, sim. O estado olhava para a conta bancária do falecido, via um dinheiro saindo para pagar o advogado e pensava, opa, dinheiro saindo? Quero uma parte.
Inacreditável. E o judiciário teve que baixar uma regra específica dizendo que o ITCMD não incide sobre honorários advocatícios.
Se a gente conectar isso com a nossa regra de ouro do início, fica evidente o porquê dessa proibição. O advogado está prestando um serviço técnico. Ele está trabalhando. O dinheiro que ele recebe é oneroso. É fruto de uma relação contratual.
Claro, não é presente.
Exato, não é uma transferência gratuita de patrimônio. Não é herança. Logo, o gatilho do ITCMD não tem como ser disparado sobre o trabalho dele.
Lógica pura. Mas olha, se essa regra é lógica, existe uma contradição nas fontes sobre o mundo das sucessões que deixa qualquer um com a cabeça rodando. São duas regras do STF, famosas por brigarem com o tempo, que são a súmula 112 e 113.
Ah, o labirinto temporal.
Pois é. A súmula 112 diz que o imposto de herança é devido pela alíquota que existiu no dia em que a pessoa faleceu. Se na época da morte a taxa era de 4%, não importa se o inventário demorar 10 anos e a taxa subir para 8%. O direito de pagar os 4% antigos está garantido.
É uma proteção fundamental contra o aumento retroativo de impostos. A lei não pode voltar no tempo para prejudicar as pessoas.
Tá, mas aí vem a súmula 113. Ela dita que a base de cálculo, ou seja, o valor do bem sobre o qual essa porcentagem vai incidir, deve ser o valor da data da avaliação judicial, que ocorre no presente, e não o valor da época da morte.
Uhum.
Então, se a alíquota é travada no passado, mas o valor da casa é atualizado para o presente, isso não cria uma distorção temporal bizarra?
Parece bizarro hoje, sem dúvida. Mas se a gente olhar para o cenário econômico em que isso foi criado, em 1963, tudo faz sentido. É um período pré-correção monetária. O monstro da inflação já estava crescendo no Brasil.
Ah, então as pessoas deviam usar a inflação a favor delas contra o Estado.
Exatamente. O contribuinte pensava, vou atrasar esse inventário o máximo que eu puder. A pessoa morria, O processo se arrastava por anos, e como não havia uma lei que corrigisse automaticamente a dívida tributária pela inflação, o valor real do imposto ia derretendo.
Nossa!
Quando finalmente pagavam anos depois, o dinheiro entregue ao Estado não comprava nenhum cafezinho.
Então, para evitar que a inflação corroesse o imposto, o tribunal criou essa regra como um curativo. Já que a dívida não era corrigida, eles mandavam avaliar a casa no momento atual do processo, forçando o pagamento sobre o valor presente.
Foi o curativo possível para a época. A grande ironia é que a correção monetária foi oficializada no país logo depois.
É mole.
Pois é. Com a correção automática das dívidas fiscais, o problema estaria resolvido sem precisar dessa ginástica de avaliar o imóvel no futuro. É por isso que muitos consideram essa regra antiga totalmente superada. Mas ela ainda sobrevive nos manuais e causa dor de cabeça nos tribunais.
Ouvindo tudo isso sobre fatias do bolo, progressividade e inflação, a pergunta natural de quem está nos acompanhando é: existe um caminho legal para não pagar? Quais são as rotas de fuga aceitas pelo sistema?
As chamadas imunidades. É o caminho 100% legal, onde a Constituição barra a cobrança. No ITCMD, por exemplo, o Poder Executivo da União, igrejas e ONGs são imunes.
Mas existe uma ironia cruel aqui, e é uma pegadinha incrível da lei. Imaginemos que alguém decida doar um terreno limpo para a prefeitura construir um posto de saúde.
Boa ação, né?
A pessoa está literalmente dando um bem para o Estado. A intuição diz que ela seria recebida com tapete vermelho e isenção de impostos. Mas não.
Definitivamente não.
Em muitos casos, a pessoa que faz a doação acaba tendo que pagar o ITCMD justamente por estar doando um bem para o governo que vai cobrar a taxa.
É a letra fria e implacável da lei. Doar para o ente público atrai incidência para quem está doando, a menos que haja uma isenção muito específica votada pelos deputados daquele estado para aquela situação isolada.
É de cair o queixo. E no campo do ITBI?
No ITBI, a rota de fuga legal mais utilizada no mundo dos negócios é a integralização de capital social.
Que é aquela famosa manobra de pegar um imóvel no nome da pessoa física e colocar dentro de uma empresa, transferindo a titularidade para o CNPJ como se fosse o dinheiro inicial do negócio, certo?
Exato. A Constituição quer incentivar a criação de empresas. Se um imóvel é usado para compor o patrimônio inicial de uma empresa, não se cobra o ITBI. Mas tem uma grande trava de segurança aí. Essa empresa não pode ter como atividade principal o mercado imobiliário.
Ah, tipo viver de negócios imobiliários.
Isso. Se mais de 50% da receita da empresa vier de compra, venda ou aluguel de imóveis, o escudo da imunidade cai por terra e a prefeitura cobra o imposto retroativamente.
O que nos leva ao terror de quem tenta ser mais esperto que o fisco, que é a cláusula antielisiva, lá no artigo 116 do CTN. É o freio de arrumação contra fraudes.
Com certeza.
Imaginemos a situação. Alguém cria uma empresa de fachada, um CNPJ totalmente vazio, apenas para transferir imóveis para lá, alegando imunidade de capital social. O objetivo não é empreender, é apenas fugir do ITBI numa transferência para terceiros, desfazendo a empresa logo em seguida.
Simulação pura. O sistema jurídico permite que o fisco olhe através dessa cortina de fumaça. Os fiscais têm a prerrogativa legal de ignorar essa roupagem jurídica sofisticada que foi inventada, identificar que o verdadeiro propósito era esconder uma transferência imobiliária e aplicar multas pesadíssimas.
Para resumir como essa mecânica de pagamento e fiscalização funciona no dia a dia, eu pensei numa analogia com restaurantes, baseada na diferença entre declaração e homologação. Vamos ver se faz sentido?
Manda ver.
O ITBI, que é lançamento por declaração, é como ir a um restaurante à la carte. O cliente senta, olha o cardápio, que seria o imóvel, e avisa ao garçom o que quer comprar. A prefeitura, que é o restaurante, processa a informação na hora, emite a guia com preço, o cliente paga e só depois de pagar é que o cartório é liberado para registrar o imóvel.
É uma via de mão dupla e em tempo real. O contribuinte informa, recebe a guia e paga antes da concretização do ato.
Perfeito. Já o ITCMD, que funciona sob o regime de lançamento por homologação, é um ambiente bem mais tenso. É como entrar num restaurante por quilo, num buffet livre.
Vixe!
O cidadão vai lá, se serve da herança ou da doação, vai até a balança, pesa o próprio prato, calcula o imposto sozinho, paga primeiro e avisa o fisco. Na superfície parece ótimo, há total autonomia. O problema oculto é que o gerente do restaurante, que é o Estado, tem uma câmera de segurança de alta definição gravando o buffet inteiro. E ele tem exatos 5 anos para revisar essa fita.
Essa é a analogia perfeita para a homologação. E o perigo mora exatamente aí. Se o gerente puxar as gravações anos depois e notar que, escondido debaixo da salada que foi pesada e paga como alface, havia um corte de carne caríssimo que foi subfaturado na declaração,
ele faz o chamado lançamento de ofício. Manda a conta da diferença lá na casa da pessoa, quase 5 anos depois, recheada de juros e de uma multa amarga por sonegação.
Precisamente. E se conectarmos isso com o cenário maior, a nova Lei Complementar 227 não veio para criar impostos novos. Ela veio para instalar câmeras de segurança cada vez melhores no restaurante. O objetivo é cruzar dados para fechar os ralos de sonegação que permitiam que heranças e doações passassem despercebidas.
O gerente do restaurante atualizou o software e agora a câmera tem reconhecimento facial.
Bem por aí.
Nós fizemos uma jornada profunda aqui. Para amarrar os conceitos principais, é vital separar o oneroso do gratuito. Houve troca financeira. O pedágio é o ITBI, a competência da prefeitura. A alíquota é uma taxa fixa e a burocracia é via declaração prévia.
E se foi gratuito, como herança ou doação, a taxa de transição é o ITCMD. Os recursos vão para os cofres estaduais. A alíquota avança progressivamente e a responsabilidade inicial de calcular tudo recai sobre o contribuinte, que deve estar preparado para uma possível auditoria do fisco ao longo dos próximos 5 anos.
Conhecer a mecânica por trás das letrinhas evita surpresa de multas de ofício e planejamentos mal feitos. Fazer planejamento ignorando a lógica do STF é o equivalente a pular de paraquedas confiando apenas na sorte. E para fechar nossa análise, fica um pensamento provocativo, uma pulga atrás da orelha, para quem gosta de levar as engrenagens do sistema ao limite.
Lá vem.
Retomemos aquela contradição temporal das súmulas. A súmula 112 trava a alíquota da herança no ano do falecimento. Já a súmula 113, aquele band-aid da época da inflação, manda avaliar o imóvel no futuro, na data da avaliação judicial.
A receita para um desastre temporal.
Exato. Imaginemos a seguinte tempestade perfeita no mundo atual. Um patriarca falece e deixa um imóvel em uma região que está passando por uma bolha imobiliária gigantesca. O processo de inventário se arrasta na justiça por 6 anos devido à lentidão do sistema. Quando finalmente chega o momento da avaliação judicial ditada pela velha súmula 113, a bolha está no seu pico absoluto.
Uhum, os preços estão nas nuvens.
O imóvel, que era comum, é avaliado em 30 milhões de reais por causa da histeria de mercado. O Estado, então, calcula um ITCMD progressivo colossal sobre esse valor astronômico.
Um passivo absurdo que a família herda de imediato.
Mas aí, semanas após a emissão da guia desse imposto milionário, a bolha estoura. A economia vira, o mercado despenca e aquele imóvel encalha. Não consegue ser vendido nem por 1/5 do valor da avaliação.
Caramba.
Os herdeiros se veem presos em uma armadilha. São legalmente forçados a pagar um imposto gigantesco, calculado sobre uma avaliação efêmera de um pico ilusório sobre um bem que agora, na realidade fria do mercado pós-bulha, mal vale o suficiente para cobrir o próprio tributo gerado na hora da venda real. Fica a reflexão para todos nós sobre o descompasso silencioso que existe quando o relógio moroso da justiça tenta marcar a mesma hora que o relógio implacável da economia. Até a próxima!